dois minutos de volta ao nosso Tudo a Ver de hoje, quarta-feira, que tem a alegria de receber aqui, em nome do Instituto Sul-Catarinense de Filosofia Clínica, o Douglas Machado. Boa tarde, Douglas, agora oficial, né?
Boa tarde, Lúcia. Boa tarde.
Rubio, o Lúcio ainda não sei. O Lúcio, estamos com ele aí? Já estamos. Já estamos. Ah, boa tarde, Lúcio Pachter.
Boa tarde aos amigos de Santa Catarina. Muito obrigado pelo convite para conversarmos, trocarmos algumas ideias.
Pois bem, Douglas, ó, já temos aí o professor Lúcio com a gente, ele que é filósofo, é preceptor desse movimento da filosofia clínica, é algo que realmente... A gente está vendo, viu, né, presenciou o nascer de uma coisa única e que vai se estender aí para a posteridade, ser estudada, amplamente difundida, que é a filosofia clínica. Mas hoje o professor Lúcio está aqui não exatamente para responder a pergunta onde está Deus, né? Porque para isso nós vamos ter um encontro dia 26, lá na SIC, que todo mundo pode participar, é só adquirir o ingresso, garantir o ingresso, não estou pedindo ingresso. Mas eu queria saber do senhor, professor, qual é a importância da proposição desta pergunta de onde está Deus?
Há vários aspectos referentes a isso. Vamos ver alguns desses aspectos. Nesse momento há pessoas dirigindo no trânsito e sugiro que façam com cuidado, uma vez que está chovendo, segundo eu soube pelos colegas catarinenses, tanto aí no sul do estado, quanto aqui em Porto Alegre. Outros estão em suas casas, junto às lavouras, olhando a chuva lá fora cair, observando o milho crescer. Outros estão no trabalho, no comércio, um radinho ao lado, ouvindo. E muitas dessas pessoas vivem certos elementos que, ainda que pareça não, nada ter a ver com a questão que você acaba de colocar, e alguns inclusive se afastaram tanto disso que nem reconhecem mais neles mesmos qualquer questão relacionada à religiosidade, e no entanto, agora seguir com o que eu vou dizer, talvez muitos se reconheçam nisso. Às vezes, um jovem entrou no seminário, estudou e gostaria de ser um sacerdote, um pastor, um padre, um rabino, estudou muito para isso. Mas, à medida que a vida seguia seu curso, alguns tomaram outras estradas. Então, conheceram uma garota, conheceram uma outra forma de amar, conseguiram um ótimo emprego. Alguns fizeram doutorado em pedagogia, em áreas afins, e tomaram outro caminho. Então, com o tempo, eles não reconhecem mais neles mesmos uma religiosidade. Só que a religiosidade vai muito além de um fator temático pontual. Por exemplo, mesmo afastados dos estudos, mesmo afastados de seus templos, de seus sacerdotes, muitos vivem muito mais e muito mais profundamente do que viviam quando estavam lá estudando para o sacerdócio. Isso ocorre com muitas pessoas por vários motivos. Às vezes é preciso, por exemplo, e é um dos motivos, a distância para que certas coisas funcionem melhor. Olha, tem pais que às vezes mal conversam com os filhos. Um dia o filho ganha uma bolsa de doutorado para estudar no Japão. E o tempo que ele está no Japão, o tempo que eles conversam à distância, foi às vezes o melhor momento da vida na intercessão desses pais com esse filho ou essa filha. Isso não é um defeito, isso não é um erro, isso não é mal e nenhuma patologia. Em princípio, não. Isso é um modo de ser no mundo, entre tantos modos. Da mesma forma na religiosidade. Algumas pessoas, depois que aparentemente se afastaram da religiosidade, passaram a vivê-la muito mais intensamente, ainda que sem os nomes da religiosidade. Vou dar exemplos para você. Os valores, os princípios de agir corretamente, os princípios de ter carinho pelos outros, de se compadecer por pessoas que no inverno agora não têm o que vestir, não têm o que comer. Isso é um exemplo. Aprenderam lá dentro, enquanto tinham a religiosidade. E agora, sem o nome religiosidade, às vezes vivem isso mais profundamente do que antes. Mas não é assim para todo mundo, isso não é assim sempre, isso varia de pessoa para pessoa. Essa explicação que eu estou passando é apenas uma dentre várias possíveis para a pergunta que você fez sobre a pertinência de onde está Deus. Alguns encontram Deus onde aparentemente Deus não está, no sorriso do filho quando recebeu um presente, no carinho da esposa, às vezes numa reconciliação, às vezes quando reconhece um erro. Ele pode chamar de outros nomes, mas muito disso está atrelado, em muitos casos, à religiosidade.
Tá aí uma fala, mais uma fala belíssima do professor Lúcio, né, Douglas, que sempre muito didático nos conduz às reflexões. E é interessante porque o doutor professor Lúcio traz isso, né, por um prisma que é totalmente diferente, por exemplo, do que vimos na semana passada com o Tiago Inácio, que é um teólogo, né, pastor, que é um dos participantes desse grande bate-papo que a gente vai ter lá no dia 26, que vai ser composto, então, pelo professor Lúcio Pachter, pelo Tiago Inácio e pelo Fernando Conrado, que cada um traz aí a sua roupagem. Tu queres acrescentar alguma pergunta pro Lúcio?
Não, então vamos provocar um pouco mais.
Provoque.
Como semana passada nós estávamos aqui com o Tiago. Uhum. O Tiago pegou uma linha mais teológica ali, de Deus e tudo mais, que seria o nosso tema central. Algo que eu levanto assim pro Lúcio poder discorrer um pouco e também me explicar aos ouvintes de casa, se tem uma diferença, ou qual que é a diferença do Deus da teologia, o Deus da filosofia, a diferença fé, razão. Se puder me ensinar um pouquinho sobre isso, ficarei grato.
Muito obrigado pela pergunta, pela oportunidade de poder falar com os ouvintes a respeito de um tema que na nossa época tem uma relevância cada vez maior. Existem muitas aproximações e diversas diferenças. Eu não sou um teólogo, sou um filósofo e trabalho numa especificidade da filosofia que abrange os hospitais, os consultórios, as instituições, por vezes religiosas, as escolas, e atendo pessoas, inclusive, de vários países, não só do Brasil. Dentro disso, e aproximando agora ao que o Douglas acaba de perguntar, nós temos sim várias questões a tratar. Eu vou dar um exemplo a vocês. Há muito tempo, muito, muito tempo, cerca de 2.500, 2.300 anos, houve um filósofo que trabalhou uma questão. Eu vou traduzir isso para o português, senão alguns vão ficar chateados com os termos, né? Ele trabalhou uma questão chamada dualismo ontológico. Não se preocupem com essa terminologia, ela é mais simples do que parece. O que Platão estava colocando em obras como A República é que nós temos uma divisão da realidade em dois mundos. De uma maneira singela, seria aproximadamente isso. Então, nós temos esse mundo que vocês aí no estúdio estão acompanhando. Você olha pela janela e nota, puxa, que mundo imperfeito. Aquela casa com a chuva toda que teve, veja, a goteira invadiu parte da varanda, parte da cozinha. Não é? E aí o Douglas fala para você, sim, também é um mundo mutável. Hoje está chovendo, amanhã teremos sol. E também um mundo aparente. Muitas das coisas, às vezes você confia em alguém e se machuca. Então, Platão chamava tudo isso, o nosso mundo sensível. É o nosso mundo cotidiano. E o mundo das ideias, é um mundo inteligível, aquele mundo perfeito, eterno, aquele mundo que provavelmente existe quando você olha para além das nuvens, como as estrelas, e depois delas o firmamento se abre cada vez mais. Agora vamos traduzir isso para o português, como eu falei. Vejam, uma pessoa, ela faz meditação, ela faz orações muito bonitas, às vezes ela tem uma linda imagem de Nossa Senhora diante dela, ou acende suas velas, ou vai conversar com o pastor, com o padre. Ela tem uma religiosidade muito forte, que veio da mãe, do pai, não é? E que ela cuida com muito carinho, talvez até no fundo gostaria de ter mais, lembra da avó piedosa, uma mulher cheia de virtudes, e ela se espelha nisso, ok. No entanto, esta moça, este rapaz, quando sai da igreja, encontra um menino logo em frente ao templo, à igreja, riscando o carro. Ah, mas para quê? Fica furiosa e chama o menino e diz: ei, moleque, que isso? O que você está fazendo? Onde já se viu? Vem cá. E o menino sai correndo. O pastor, o padre, o rabino, quem está lá olhando aquilo, chama a pessoa de volta e diz: vem cá, volte aqui. Vamos recomeçar as orações. Parece que você não aprendeu nada. Há um minuto estava orando, agora saiu à rua e já esquece e fica ameaçando o menino. Ele nem fez nada, vem cá. Aí a pessoa vai, se arrepende, ora, compreende as dimensões das coisas. Mas quando ela está saindo, de novo o garoto está perto do carro. E a pessoa grita com o menino novamente, ameaça o menino. E diz para ele se afastar. O sacerdote mais uma vez faz uma intervenção e diz: o que que há com você? Ele não riscou seu carro, ele não fez nada. Esse menino nos ajuda aqui para estacionar os carros quando há muitas pessoas. Por que tanta fúria? O que há com você? Ele de certo ia pedir alguma coisa ou nem pedir nada, oferecer talvez serviço para lavar seu carro. Como é que aqui dentro você se comporta de uma forma e aí fora, no mundo sensível, de outra forma? Ora, isso gera uma série de fraturas em você. E a pessoa não percebe. Ela não percebe que há pouco ela estava sendo muito boa, estava com a alma leve, serena, hidratada, e de repente está furiosa, está muito com o coração acelerado. Ela não percebe que esse contraste causa uma série de rupturas. Às vezes ele é até recomendável, o carro se desgovernou, vai sair da pista. Óbvio que a pessoa entra em pânico e freia para o carro tentando administrar o carro, mas isso é uma outra situação e é uma situação de exceção. Aqui nós estamos falando do cotidiano, de pessoas que vivem o contraste de uma maneira que causa muitas fraturas. No fim, depois de um tempo, provavelmente essa pessoa nem consegue ficar no templo bem, em paz, e também não consegue ficar na rua, parece que sempre falta algo, parece que nunca nada dá certo, e aí entram vários sintomas possíveis. Por exemplo, aceleração, a pessoa se sente ansiosa, parece que sempre é uma ameaça, resolver um problema daqui 5 minutos a outro. Ou então, muito triste, muito chateada, nada parece preencher o mundo dela, e ela não associa estes sintomas que eu estou dizendo, entre outros, viu? Há vários outros, com essas questões do contraste de ora estar muito bem e ora ficar péssima e ir de um lado para o outro, quebrando um monte de coisas pelo caminho. Uma ilustração mais próxima disso que eu estou dizendo é você chegar bem numa sexta-feira em casa e convidar com quem você mora para jantar, e a pessoa teve um mau dia, atende você de maneira atravessada, agride, e você diz: poxa vida, que pena, lá se vai meu final de semana. Os contrastes, numa época como a nossa, eles não são, em geral, bem quistos em certos ambientes, eles fraturam. Aí mesmo que depois você já se reconciliou com a pessoa, talvez você já não queira mais sair, já ficou chateado, ouviu coisas que não gostaria de ter ouvido e também disse outras. Isso que eu estou dizendo não é nenhuma exceção completa, provavelmente ocorre muito. O que fazer a respeito? Lembra, eu comecei de Platão, falando do mundo sensível, que é esse nosso aqui, que a gente vive, o mundo da chuva, o mundo do sol, das plantações, o mundo da vida que a gente vive no cotidiano e esse mundo das ideias, que é esse mundo no qual nós nos inspiramos como modelo, não é? Temos lá em cima no céu Jesus, Nossa Senhora, Deus, que são inspirações profundas para nós, de bondade, de boas condutas, etc. Como fazer isso? Como aproximar estes mundos? Há muitos termos de conciliação e de aproximação. Por exemplo, você não pode voar como um avião ou como um pássaro lá no alto. Não pode. No entanto, há muitos elementos intermediários. Você pode subir até uma pequena montanha, apreciar a paisagem, admirar o voo de uma borboleta, se você gosta, alguns não gostam. Há vários elementos que não estão nem lá no céu e nem aqui na terra, mas são intermediários, são escadas. Escadas que, se você se aproximar delas, provavelmente elas diminuirão essas distâncias, diminuirão estes contrastes. Voltando no caso do menino que estava lá na rua, perto do seu carro, ao invés de xingar o menino, achincalhar, mostrar uma desconsideração, ao contrário. Talvez, se você conseguir um termo que nem é aquele que você estava na igreja, que é o seu modelo, mas nem o que está na rua, mas algo mais sereno. Ou seja, caminhar, conversar com o menino. Ver o que você quer, garoto. Ele vai dizer: a senhora não quer que eu lave seu carro? Uhum. Talvez você queira. E talvez o próprio sacerdote recomende o trabalho do menino. Veja, há muitos termos que vão aproximar. Quando a gente fala, bom, eu quero ter todas as coisas boas, que a vida seja perfeita, algo improvável numa época como a nossa. Mas talvez nós consigamos uma média distância ou mais que isso, dependendo da nossa trajetória, dependendo de uma série de questões. Isso exige discernimento, isso exige estudo, não há mágica. Infelizmente, alguns acreditam em elementos mirabolantes e depois acabam se machucando, se frustrando. O que existe é trabalho continuado, trabalho sério, profundo, sem promessas de que se vai conseguir de fato certas coisas. Às vezes não vamos, às vezes, infelizmente, a vida pode apresentar situações muito difíceis, ninguém está livre disso, mas a gente tenta, estamos fazendo trabalho no sentido de uma aproximação.
Muito bem, professor, obrigada por conversar com a gente se reencontra, né, eu, a minha audiência também, se reencontra no dia 26, muito obrigada.
Muito obrigado.
Douglas, tá feito a perfeita provocação, agora só resta o convite, né?
Então, quero convidar a todos, o evento vai ser dia 26 de agosto, na SIC, o horário às 7h30, seria 19h30, vamos ter o Lúcio Pachter, que ele falou agora, já deu uma boa provocada, acredito eu, e lá provavelmente vai ser muito mais profundo e vamos trabalhar, vai estar aberto também a perguntas ao público. Vamos ter o Fernando Conrado também, que é um cara bem interessante, já veio ano passado, vai vir com outro assunto mais legal também. O Thiago, que esteve semana passada aqui, teólogo, um cara também bastante estudado. Então, como você falou no começo, é um evento para público aberto, não existe o cara, eu sou estudado, não sou.